Bem-vindos de volta. Esta semana, o tipo 7, o entusiasta. E quero começar com uma observação que me parece essencial para compreender este tipo, uma observação que o Eneagrama faz com uma clareza que raramente encontro noutros sistemas. O 7 não é superficial. O 7 está a fugir. Há uma diferença enorme entre estas duas afirmações. A superficialidade seria um defeito de caráter. Fugir é uma estratégia que fez todo o sentido dado que o 7 aprendeu sobre a dor. E quando compreendemos o que o 7 aprendeu, a energia incansável, o otimismo permanente, a recusa de ficar parado deixam de parecer leviandade e começam a parecer o que são, um movimento perpétuo construído para nunca deixar a dor apanhá-lo. Vamos perceber como é que isso acontece. O 7 aprendeu, mais cedo do que devia, que quando algo bom é retirado, dói de uma forma quase insuportável. Pode ter sido uma perda concreta na infância, uma ausência, uma mudança brusca, um momento em que a segurança desapareceu sem aviso. Pode ter sido simplesmente uma sensibilidade nata à privação, um sistema nervoso que registra a falta com mais intensidade do que a maioria. Seja qual for a origem, a lição foi a mesma. A dor existe, é real e a melhor forma de lhe escapar é nunca ficar parado tempo suficiente para ela chegar. E assim o 7 construiu uma estratégia brilhante. Se o presente for difícil, há sempre o futuro, mais brilhante, mais cheio de possibilidades, mais interessante do que aquilo que dói agora. Basta projetar-se para lá. Basta ter sempre a próxima ideia pronta. Cláudio Naranjo, no seu livro El Eneagrama de la Sociedad, descreve este mecanismo com uma precisão que vale a pena citar diretamente. Mais importante aún que el deseo de placer es la evitación del dolor que este hedonismo trae consigo. Ou seja, o que parece ser uma busca de prazer é, na verdade, uma fuga à dor disfarçada de busca de prazer. O 7 não quer necessariamente mais uma experiência boa. Quer, acima de tudo, não sentir o que ficaria por baixo se parasse. Este é o chumbo do 7. Antes de falar da sombra, quero insistir nos dons. Porque os dons do 7 são os que trazem leveza a espaços que, de outra forma, ficariam pesados demais e são frequentemente subestimados pelas pessoas que não são 7. A criatividade de síntese. O 7 tem uma capacidade rara de ligar ideias que pareciam não ter nada a ver umas com as outras. Onde outros veem categorias separadas, o 7 vê pontes. Esta qualidade produz inovação genuína não porque o 7 pense mais depressa, mas porque a sua mente não respeita as fronteiras que os outros tipos assumem como fixas. O otimismo funcional. Não é negação. É a capacidade de olhar para uma situação difícil e encontrar, com sinceridade, o caminho por onde ela se torna mais leve. Num grupo paralisado pelo peso de um problema, o 7 é frequentemente quem primeiro pergunta: e se experimentássemos desta forma? E essa pergunta, feita na altura certa, pode desbloquear tudo. A versatilidade. O 7 adapta-se com uma fluidez que impressiona. Muda de contexto, de plano, de abordagem sem o desconforto que outros tipos sentiriam perante mudança. Isto torna um companheiro extraordinário em momentos de incerteza, onde é preciso reinventar rapidamente, o 7 já lá está. E a inspiração contagiante. Há algo no entusiasmo genuíno do 7 que arrasta os outros para fora da inércia. Não é manipulação, é presença real, uma alegria que, quando é verdadeira, tem o poder de lembrar a toda a gente à volta que ainda há espaço para a surpresa, mesmo nos dias mais cinzentos. Agora a sombra. A sombra do 7 chama-se gula, mas não a gula de comida. A gula mental. O 7 quer mais. Mais experiências, mais projetos, mais planos, mais possibilidades ainda por explorar. Cada ideia nova parece mais brilhante do que a anterior, o que torna quase impossível ficar com a primeira até ao fim. O resultado é um padrão que se repete ao longo de toda uma vida, muitos jardins começados, poucos cultivados. Este impulso tem um nome que se tornou popular nos últimos anos, mas que descreve exatamente o mecanismo do 7, o FOMO, o medo de ficar de fora. Escolher um caminho parece, ao 7, abdicar de todos os outros, e essa perda antecipada é insuportável. Por isso, o 7 evita escolher. Mantém as opções todas abertas o máximo de tempo possível, mesmo que isso signifique nunca ir suficientemente a fundo em nenhuma delas. Há também o que poderíamos chamar de escapismo racional. Em vez de sentir uma emoção difícil até ao fim, o 7 recontextualiza-a quase instantaneamente. Encontra o lado positivo antes de ter sequer processado o lado negativo. Transforma a perda numa aprendizagem, o fracasso numa história engraçada, a tristeza numa oportunidade de crescimento. Tudo isto pode ser verdade, mas quando acontece demasiado depressa, torna-se uma forma sofisticada de nunca sentir. E por fim, algo que muitos chamam a síndrome de Peter Pan, não como diagnóstico clínico, mas como imagem certeira do padrão. A resistência a compromissos duradouros, a rotinas, à repetição que qualquer coisa séria exige. O compromisso, para o 7, parece uma jaula. E a rotina parece a morte lenta de todas as outras possibilidades que ficariam por explorar. O custo de tudo isto é silencioso mas real. O 7 que nunca para, nunca aprofunda e por isso nunca chega a sentir a satisfação verdadeira que só vem de ir até ao fim de alguma coisa. A alegria torna-se, paradoxalmente, superficial, não porque o 7 seja superficial por natureza, mas porque nunca lhe deu tempo suficiente para ganhar profundidade. O caminho de integração do 7 passa pela sobriedade. Esta é a palavra que o Eneagrama usa, sobriedade, e é uma escolha precisa. Não significa deixar de sentir alegria. Significa parar de usar a alegria como anestesia. Significa a capacidade de estar presente numa única experiência, sem já estar a planear a próxima enquanto ainda decorre a primeira. A seta de integração aponta para o 5, o investigador. Este movimento é, para o 7, um dos mais contraintuitivos de todo o Eneagrama, porque pede exatamente o oposto do que o sistema aprendeu a fazer. O 5 vai a fundo. Escolhe um tema, uma pergunta, uma experiência, e fica com ela até esgotar verdadeiramente, sem pressa de passar à seguinte. Tudo o que o 7 evitou instintivamente a vida toda, o silêncio, a quietude, a concentração prolongada numa única coisa. O 7 saudável aprende a fazer o que o 5 faz naturalmente. Aprende que ficar não é perder as outras opções, é ganhar, finalmente, a profundidade de uma delas. Aprende que o silêncio não é vazio a temer, mas espaço onde a experiência pode, pela primeira vez, ser sentida na íntegra em vez de apenas consumida de relance. Há também, na leitura simbólica, uma imagem que ajuda a fixar este movimento. Na astrologia, o 7 encontra eco em Júpiter, o planeta associado à expansão, à fé, ao sempre mais além. E o próprio material tradicional sobre este planeta traz um aviso que serve na perfeição para o 7. Onde quer que Júpiter esteja, expande. Mas essa mesma força que abre horizontes genuínos pode também expandir um vício, uma fuga, uma dispersão sem fundo. É exatamente o mesmo gesto do 7. O impulso que constrói visão torna-se dispersão no momento em que deixa de saber parar. A prática mais útil para o 7 é completar. Não um grande gesto. Uma escolha pequena, repetida, pegar num projeto, um livro, uma tarefa, uma conversa difícil e ir até ao fim antes de abrir o seguinte. Sentir o desconforto de não ter mais nenhuma novidade à mão e ficar ali mesmo assim. Este exercício é pequeno. E é enorme. Porque o 7 que nunca completa nada vive permanentemente à superfície da própria vida, cheio de começos, vazio de conclusões. O 7 que aprende a completar descobre uma satisfação que nenhuma novidade consegue replicar, a satisfação de ter ido, finalmente, até ao fundo de alguma coisa. E há uma segunda prática, talvez ainda mais desconfortável, ficar sem plano. 10 minutos, sem ecrã, sem lista, sem a próxima ideia já a formar-se por baixo da atual. Só o que está a acontecer agora, sentido até ao fim, sem escape disponível. Para o 7, isto é quase contra natura. É exatamente o oposto da estratégia que construiu a vida inteira em redor da fuga elegante. Por isso é que é o mais transformador. Cada vez que o 7 fica, em vez de fugir, e descobre que o vazio que tanto temia não era, afinal, vazio, mas presença, a premissa original perde um pouco da sua força. E começa a ser possível imaginar uma alegria que não precisa de fugir de nada. Uma alegria que inclui a dor, a rotina, o tédio ocasional e que, por incluir tudo isso, se torna mais real e mais funda do que a alegria que só existia para não sentir o resto. O entusiasta é o guardião da possibilidade. Num mundo que se leva demasiado a sério, o 7 lembra que ainda há espaço para riso, para a leveza, para a reinvenção. Isso é um dom genuíno, e é uma bênção para os que precisam de alguém que abra portas onde só se via um beco sem saída. O que o Eneagrama lhe oferece é que essa alegria inclua também a dor. Que a leveza inclua também a permanência. Que o 7 descubra que a maior aventura de todas não é a próxima, é ficar até ao fim naquela em que já está. Na próxima semana, o tipo 8, o desafiador. A força que aprende a proteger sem se esconder atrás da armadura. Até lá. À bibliotecária.